A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Lá nos anos 2000, no início dos anos 2010, foi um estrondo quando eles apareceram, com as calças coloridas, os cabelos espetados e o clima de festa nas músicas.
Era o tal do movimento rap rock, que contrastava com a melancolia do emocore, estilo que bombava até então.
O Restart era um dos principais representantes dessa nova onda, e numa época de MySpace e início do YouTube, eles entenderam como o negócio da música funcionaria dali em diante e conquistaram uma legião de fãs.
Fãs que protagonizaram memes lembrados até hoje. Uma puta falta de sacanagem, né?
Icônico. Agora, o Restart volta para uma turnê em meio a uma onda de nostalgia na música. Uma turnê que é, ao mesmo tempo, de reencontro e de despedida. Hoje, eles estão aqui para falar sobre essa série de shows, também contar histórias e bastidores da trajetória deles na música. Bem-vindos, Pelu e Koba. Um prazer estar com vocês aqui no GMO. Obrigada pela presença.
E aí, gente? Prazer. Bom dia. Boa tarde. Prazer a gente estar aqui.
Vai ser legal.
A turnê, para você lembrar, começa em outubro com shows marcados. Já tem shows com datas, com ingressos esgotados. Eu queria saber um pouco como é que surgiu a ideia desse reencontro.
Nós somos amigos, né? Primeira coisa. Então, nos últimos 8 anos do hiato da banda, a gente sempre manteve contato, falando. Todo ano a gente namorava, tipo, de repente, se algum momento, chegar algum momento especial e tal. E no ano passado, a gente se encontrou algumas vezes, porque a banda fez 15 anos de história esse ano. E ano passado a gente tava, 15 anos é uma data que só acontece uma vez, muito marcante. E se a gente, de repente, fizesse alguma coisa, pensasse alguma coisa, começamos esse namoro. E 8 anos atrás, quando a banda pausou, a gente não fez uma turnê de despedida.
Uhum.
A gente fez um último show em São Paulo, que a gente não sabia que era o último show. Passou um tempo daquilo, a gente decidiu pausar. Então, a gente tinha isso muito forte, de que a banda merecia esse momento, para que as pessoas pudessem ver a gente tocando ao vivo uma última vez.
Uhum.
E juntou isso com os 15 anos, a gente falou, acho que esse é o momento que a gente tem que fazer isso, sabe?
Isso foi um consenso entre todos, assim, ou teve alguém que ficou meio receoso?
Eu acho que essa foi a primeira vez que foi um consenso entre todos, assim, todas as vezes que a gente falava sobre isso anteriormente, sempre tinha um que falava, não era uma unanimidade. Dessa vez, acho que por isso que até que rolou, assim, todo mundo falou, estamos sentindo que é agora mesmo, assim. E também tem uma coisa que é muito culpa dos fãs também, uhum, né? De que eles, mantiveram acesa essa chama ininterruptamente, uhum, desde que a gente parou, assim, uhum, incrível. Como todas as vezes que, pelo menos eu, mas acho que os meninos também, assim, toda vez que a gente aparecia na internet, primeira coisa que eu pensei volta. Todo mundo sempre manteve muito acesa essa chama de viver isso novamente. Então, uhum, isso também foi, acho que, criando na gente essa vontade de se despedir de verdade dos fãs que não tiveram essa despedida, uhum, à altura, assim, né?
Uhum.
Mas foi a primeira vez que acho que foi unânime. Todo mundo falou, é isso, vai ser legal.
E como é que vocês estão pensando de repertório? O que vai ter, assim, são as músicas, óbvio, sucessos, mas não sei se óbvio, né? Vai ter lado B, vai ter cover. O que vocês pensam? Qual que é o plano ali pra turma?
Cara, a gente pensou muito nos fãs, de verdade, assim, né? Porque a gente sabe que as pessoas querem reviver coisas, uhum, né? E memórias que foram importantes pra elas na época. E a gente levou muito isso em consideração na hora de preparar um setlist, que as pessoas iam sair de lá satisfeitas. Tipo assim, vivemos. Uhum. A gente ouviu o que a gente gostaria de ouvir e tal. A gente pensou muito nos fãs. Eu não sei se tem muito lado B. A gente não tem muito lado B, né? Os lado B, eles são quase lado C, nossa, assim, de tanto que aí tem umas músicas que a gente nunca tocou, uhum, em show. E que eu acho que a gente também não vai tocar, porque elas nunca funcionaram. Então, aquelas, uhum, músicas que toca e não funciona no show. Mas o setlist, ele tá bem focado em, cara, em tudo que todo mundo gostaria de ouvir. Os fãs de verdade que acompanharam desde o começo vão se sentir satisfeitos. Uhum. A galera que conhece só os hits vai ter, uhum, todos os hits. E eu não sei se eu tô falando demais também, porque eu
não tenho surpresa, né? Vocês chegaram a pensar em algum trabalho inédito? Conversaram sobre isso? Tem chance?
É, não é o foco agora, né? Uhum. Como o Koba falou, a ideia é ser uma turnê nostálgica. Uhum. Então, até na escolha de repertório, tipo, a nossa vontade... Sabe quando você vai no show de uma banda que você gostava muito, que você foi muito fã, aí você chega lá e a banda decide tocar
só o disco
do ano passado, e você fica, pô, legal, mas eu queria tanto ouvir aquele som que marcou meu primeiro namoro, sei lá, meus primeiros amigos. Então, a nossa ideia, a princípio, não é ter músicas novas. Uhum. Isso pode acontecer, a gente vai ficar quase um ano excursionando, uhum, então agora a gente está muito focado na preparação do show, até a estreia no dia 7 de outubro. Depois, mais relaxado, com o show, uhum, já rolando, a gente tocando, quem sabe, uhum, se aparecer, a gente não tá... Isso não é um não, não vamos fazer. Se rolar naturalmente, a gente, uhum, faz, mas a ideia mais forte não é essa.
Aqui é tanta coisa pra pensar agora,
fora
a preparação. É muito tempo de turnê, né? Como você falou, quase um ano. É uma coisa que demanda muita preparação mesmo.
Isso, exato. E muita energia.
Vocês comentaram dos fãs de vocês cresceram com vocês, né? Eles eram novinhos, pré-adolescentes. O que vocês esperam do público, desse público que vai aparecer no show de vocês agora?
O nosso público, a gente tem essa conversa direto, né? Que é um público que cresceu em partes com a gente. Então, as pessoas que acompanhavam a gente tinham ou uma idade parecida com a nossa época ali no começo, sei lá, 17, 18, uhum, 20 anos, ou um pouco menos. E é muito doido reencontrar essas pessoas que antes eram estudantes, adolescentes, e hoje eles são jornalistas, médicos, arquitetas.
Tem gente que é assessora parlamentar.
A gente tem... As pessoas cresceram. E mais a nossa ideia, até como experiência de show, é que eles se sintam à vontade para reviverem a sensação de 15 anos, de 10, 12, 13 anos atrás. Então, todo o conceito do show é pensado nesse lugar, para que hoje você já não é mais, talvez, um adolescente, uma, uhum, pessoa, um estudante, tem mais preocupações, mais boletos para pagar, mas a ideia é que naquelas 2 horas ali de show... você possa reviver esse lugar dentro de você, porque é o que a gente vai fazer também. É o que a gente, uhum, tá buscando pra nós, assim, esse contato, uhum, com a essência da banda, com o porquê a gente começou a tocar, porquê que a gente montou esse negócio 15 anos atrás, sabe? Uhum.
Os projetos de retorno de outras bandas, tipo do NX Zero, que foi super bem sucedido, foram também um impulso pra vocês criarem a turnê agora? Vocês chegaram aí no show deles? Como é que foi?
A gente é muito fã do NX. A turnê da Restart está sendo planejada antes pelo menos do anúncio. Eu não, uhum, sei quanto tempo o NX, uhum, a galera tá fazendo essa estratégia também. Mas a gente está 1 ano guardando segredo, na real. E a gente foi vendo as outras coisas acontecerem. A gente, caramba, quando vai chegar o anúncio? Quando vai chegar o anúncio? Pensa que a gente não podia falar para, uhum, ninguém. Uhum. As pessoas muito próximas sabiam, claro. Mas a gente estava, assim, passando mal de vontade. De poder contar pro mundo. Mas eu acho que o momento é propício. A gente não fez por causa do momento. Acho que o Koba, uhum, disse ali no começo, essa turnê só funcionaria se os 4 tivessem de acordo e com vontade de fazer. Então, uhum, a gente teve muitas propostas nos últimos 8 anos para fazer aparições, ou para voltar, ou para fazer live na época, uhum, da pandemia. Uhum. E a gente nunca quis fazer porque a gente não sentia que era o momento que dentro de nós era o momento que a gente queria fazer.
O interesse comercial já existia, então, claro.
Já,
né?
Existia. Já. E o interesse comercial, obviamente, é importante. Isso, uhum, é um negócio. Uhum. Mas a gente jamais faria só pelo interesse comercial. Então, porque o momento tá legal, vamos fazer. Uhum. Calhou de ser um momento que está acontecendo e acho que isso é positivo para todo mundo, né? Uhum. E a gente fica feliz de ver, como você citou o NX, por exemplo, que é uma banda que são nossos amigos, que a gente, uhum, gosta muito. Então, poder ir no show do NX, sair, fazer o nosso show, e as pessoas estão vivendo isso também, né?
E até tiveram muito assim, a gente... O NX é uma banda que sempre... Acho que desde o começo da Restart, quando a gente era C4, era uma das bandas que a gente mais se inspirou, assim, né? No comecinho. E tiveram bandas que, inclusive, cara, sustentaram esse movimento enquanto, né? No, tipo a Fresno, uma banda que a gente sempre fala que eles não pararam, né? Eles continuaram fazendo um trabalho, lançando, né, uma discografia, construindo uma discografia incrível. E isso também manteve a galera acesa, né? Sim. Aí a gente volta hoje com um público que tá... A gente foi gravar o Caldeirão agora. E foi incrível, assim. Porque a galera... Né, como é que... Cara, eu acho que a galera vai vibrar muito nos shows, assim. Porque a gente já teve uma experiência lá no Caldeirão que a galera foi assistir. E foi legal pra caramba. Foi emocionante. A galera, meu, gritou. Todo mundo com óculos, com as faixinhas.
Que legal.
Então vai ser, acho que, um momento também de... Sabe? De todo mundo querer... É, reviver mesmo a atmosfera do que aconteceu ali em 2010, 2011, né? E é muito legal também a gente poder acompanhar o NX. Eu ainda não consegui ir no show, os meninos já foram, mas eu ainda quero ir no show do NX também, porque a gente... Eles são muito legais e muito amigos nossos também, né?
Vocês comentaram sobre os óculos e uma das coisas que marcante de vocês era a estética, o visual, né? É, vocês falaram que em algumas entrevistas que pra essa turnê elas vão aparecer mais de forma mais sutil. O que vocês estão pensando nessa? O que mudou nessa estética?
Cara, a gente teve, assim, a Restart, ela marcou por, né, por várias coisas, desde o meme até, né? Mas a identidade visual, a marca visual que a gente deixou foi muito forte, né? E a gente sempre pensou nisso de uma forma muito coligada com a entrega artística completa, né? Desde musical. Então, quando a gente foi estudar essa volta, era importante a gente olhar para a marca de novo e falar assim, né, como é que a gente vai trabalhar a marca nesse novo cenário? Novo cenário... do mundo e é nosso, interno, porque a gente cresceu, né? A marca precisava amadurecer condizendo com o que a gente estava vivendo agora. E foi um estudo muito grande, assim, até de pesquisa para entender como é que... Qual era a relação das pessoas com a marca. A gente teve um time de design muito legal fazendo essa pesquisa, entendendo com os fãs, com os haters, o que tinha marcado. E uma coisa que a gente, assim, que... apareceu muito nessa nova identidade, assim, é uma personalidade muito individual de cada um, que na época, como a gente vivia o tempo inteiro junto, a gente cresceu juntos, a gente tinha a gente pensava muito igual, a gente tinha vivido muito, muito juntos. Esses 8 anos que a gente teve de pausa foram muito importantes para cada um também explorar caminhos...
Desenvolver, né?
Isso,
seu próprio,
individuais. Isso é muito legal. Isso a gente percebeu nessa volta, que isso é muito rico, que traz, musicalmente, traz uma evolução muito grande, porque cada um traz uma bagagem nova. E visualmente também a gente entendeu que cada um agora tem também uma personalidade. E a gente está trazendo isso dentro da identidade visual... Óbvio, com uma unidade das cores, que sempre foi muito importante para representar tudo que a gente sempre viveu. E dessa vez a gente está só trazendo isso de uma forma um pouco mais amadurecida, né? Talvez um pouco mais... Mas, né? Não tem nada muito... Como é que fala? Singelo também.
Nada básico, né?
Não é, a gente tá combinando, hein, Carol?
É verdade.
Você viu? Ó.
Nossa,
foi combinado, tá?
Tá vendo?
Eu não Chique. Recebi, eu não recebi o memorando.
A gente trocou briefings e tudo.
Agora, assim, a gente tem bastante gente que tá assistindo aqui que não viveu ou não lembra bem essa época, não viveu tão intensamente. Queria que vocês ajudassem a relembrar aqui, resgatassem na memória de vocês, o que era a identidade visual do Restart lá no início dos anos 2010? Quais eram as peças, assim, que não podiam faltar no figurino?
Acho que as peças mais marcantes são as calças coloridas, né? Que foi...
E os óculos também, né?
E os óculos também. É que acho que as calças, elas criaram uma força geracional. Saiu da lógica da banda. É, que nem vocês falaram na introdução, do rap rock como um movimento. E o rap rock é uma alcunha que a gente criou pra gente. E que acabou depois servindo... Na mídia, no grande público, como um lugar de... isso é um movimento cultural, ou representa uma turma específica de adolescentes, de jovens. E acho que a calça colorida, ela é a peça que tem essa lembrança. Uhum. Tipo, muita gente talvez não lembre de cara, ou não lembre de cara, ah, de uma música específica e tal, mas se vê a Calça Colorida vai falar, ah, a banda da... Vocês são a banda da Calça Colorida. Uhum. E talvez até misture outras bandas nesse bolo, quem não conhece mesmo, uhum, às vezes não acompanhou. Então eu acho que as calças são o... E a gente tá, inclusive, a gente tatuou, eu tatuei as calças aqui.
Ah, que legal!
É. Porque o teaser, quando a gente foi anunciar a turnê, a gente fez um teaser bastante focado nas calças, né? Tipo, a gente tirando as calças do varal e tal. E porque é o símbolo mais icônico, assim, pra galera, né?
É muito poderoso isso, né? É. A imagem é muito poderosa.
Até pra quem não conhece, tá? Geralmente é isso, né? Quando a pessoa faz, a Restart, fala, a banda das calças coloridas.
Tem alguma lembrança, vai aparecer.
Quando vocês começaram, a calça foi um marco. Essa estética, vocês já tinham, vocês gostavam assim, ou era uma coisa que o mercado pediu e vocês apostaram? Como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu a pensar nessa identidade visual?
A gente fez, as calças coloridas, elas aparecem num ensaio fotográfico que a gente fez na época, no começo da banda.
Meio sem querer, né, foi?
A gente tinha uma lógica visual muito baseada nas bandas que a gente gostava, e numa lógica de... É importante o visual. A gente sempre considerou isso, né? Então, isso serve do Guns N' Roses, claro, ao Oasis, aos Beatles, aos...
Algumas pessoas acham que algumas bandas não têm essa preocupação, mas todas
isso,
têm.
Todas têm.
O Paulo Miklos falou isso pra gente também, que era importante fazer essa marcação.
Exato. E na nossa lógica ali de banda independente, em São Paulo, a gente tocava muito... Em mini festivais que tinham em casas independentes aqui, Tribe House, Hangar e tal. Então eram dias de shows com 20 bandas. E a lógica do visual, ela servia um pouco como uma tentativa nossa de que as pessoas lembrassem que a gente era uma daquelas... Uhum. Como que elas iam lembrar, sendo que no fim do dia os repertórios eram meio parecidos, as bandas navegavam, tipo, você vai abrir o show da Fresno, como a gente abriu algumas vezes. Pô, as 30 bandas que iam abrir o show da Fresno, em algum nível tinha um som que lembrava, passava um pouco pelo emo, pelo hardcore e tal. O som das casas muitas vezes era horrível, então você tinha que tentar fazer, bom, como que essas pessoas vão chegar em casa e vão me pesquisar, ou vão querer, e o visual era das coisas que a gente usava. E a gente faz essa sessão de fotos, e não era, a gente não tinha essa percepção de, as calças vai ser uma coisa.
Sim.
Era uma sessão baseada em bandas de pop punk que a gente gostava. O Cobra Starship, o All Time Low. Uhum. Bandas americanas que já usavam essa coisa meio full color.
Uhum. O Cash Cash, que é uma banda americana. Tem uma sessão de fotos deles que parece que a gente copiou mesmo. Uhum. Que a gente se inspirou muito no visual que eles tinham. Então...
E aí, depois dessa sessão, a gente bota lá na internet, no MySpace, nas coisas que existiam na época... E a gente percebe que as pessoas nos shows começam a ir com partes desse visual. Ou com os acessórios, ou a lógica do óculos do P. Lanza, uhum, ou as calças. E aí sim tem a nossa percepção ali de, putz, isso aqui tem um senso de comunidade aqui. Uhum. Que se a gente... Será que se a gente usar, as pessoas vão continuar usando? É um teste. Então, no próximo show, vamos usar essas calças para ver como isso repercute... E aí a gente percebe que isso é uma boa forma da gente conseguir tirar a cabecinha da água um pouco nessa lógica de massas. Sim. De bandas, sabe? E aí depois que vem empresário, as pessoas têm quem não conhece a história da banda, a impressão de que a gente nasceu de uma lógica estratégica de marketing. Uhum. E a banda, a gente criou uma lógica de marketing que funcionou, sem saber, era moleque.
A gente, é muito engraçado isso, a gente sempre pensou muito na Restart como um todo, como um projeto 360, assim. Uhum. Ele é musical, mas ele precisa ser visual, ele, né, como a gente sempre, né, a primeira vez que a gente colocou um site no ar, que na época era o MySpace, já tinha uma proposta de trazer um lifestyle, né? Uhum. De roupas, de cores, de uma identidade visual para que a galera pudesse se identificar com... Uhum. Né? E também era muito o que a gente via a galera fazendo lá fora e que a gente tentou trazer para cá também. Uhum. Então, sempre foi uma coisa... A gente sempre enxergou a Restart como um projeto completo, assim, visualmente, musicalmente. E isso fez a gente sempre colocar a cabeça pra funcionar em como fazer isso chegar nas pessoas assim, né?
Uhum. É, aquilo que o Pelo falou de vocês escolherem a peça pra chamar atenção nas casas, né? Nos shows, isso já é uma inteligência de mercado mesmo, que de forma inconsciente foi uma estratégia boa.
É, que é uma inteligência empírica, você tá resolvendo um problema daquele momento.
Sim.
Então, da mesma forma que a gente pensava musicalmente em como a gente podia... ser uma banda mais legal, que influências que a gente podia trazer, o que que tava rolando aqui, o que que a gente podia fazer de novo, isso visualmente existia também. As pessoas às vezes ficam chocadas porque não, às vezes não tem essa percepção, que hoje em dia é mais falado isso, porque a gente tem mais artista pop hoje em dia no Brasil. Você tem Marina Sena, você tem Isa, você tem Ludmilla, você tem artistas que falam, ó, o conceito do negócio é a música e tudo isso aqui. E à época, isso talvez fosse um papo ainda menos falado. Mas como o Kuba falou, a Restart sempre foi pensada no geral, no merch. A gente queria que as pessoas usassem a camiseta da banda, porque isso era uma forma de divulgar e assim por diante, né?
Agora, é muito doido quando a gente vê fotos do nosso estilo no passado, né? Eu tenho sempre isso. Eu olho a foto, apago do celular e falo, não, gente, não dá. Vocês, quando olham
qual era o seu estilo, Carol?
Olha,
você era uma adolescente o quê?
100% emo-core.
Isso.
É mesmo?
Fresno era a minha banda favorita.
Nossa, então. É.
E aí, eu queria saber de vocês, se vocês, quando olham também essas imagens, vocês têm coisas assim que você fala, não, isso eu não usaria hoje em dia, isso não dá. Ou vocês acham que envelheceu bem, assim, né?
A gente tá fazendo a curva dos 20 anos, né? As coisas que tem, os ciclos dos 20 anos, não tem essa teoria, que é os anos 2000, que é inclusive anterior a Restart, ali, começo dos anos 2000, eles estão hypados de novo, né? Essa estética. Então, eu acho difícil. Eu acho que a gente se envergonha quando a gente tá no meio do caminho dos 20 anos.
Sim.
Tipo, você tá ali meio, nossa,
é
isso aqui não dá. Aí daqui a 5, 6 anos, meio que vai dar de novo. Aí você vai falar, pô, você talvez não seja tão legal. Que legal. Óbvio que a gente tá repaginando a coisa estética para as pessoas que nós somos hoje. Então, o Kuba bem falou aí. Hoje a gente tem um senso de individualidade que a gente não tinha na época, porque a gente cresceu junto. Então, hoje a gente traz um pouco a nossa... Um pouco não, a gente traz bastante a nossa individualidade, quem nós somos dentro dessa lógica de grupo. E aí, isso acaba sendo diferente. Então, a gente não vai estar com as mesmas roupas, mas não é tanto uma questão do... Ah, nem a pau que eu usaria isso aqui. Ah, eu não usaria isso aqui porque eu sou uma pessoa diferente hoje. Eu sou um pelo de 32 anos.
Até tem, por exemplo, eu quando às vezes olho as fotos antigas nossas, eu vejo, eu tinha uma franjona assim, né? Eu olho e falo assim, cara, dava um trabalho pra deixar o cabelo desse
nossa,
jeito.
Nossa, isso eu sinto exatamente.
Hoje eu não vou fazer nenhuma briga, porque tinha que secar, era uma hora pra deixar o cabelo.
Ali, ó, nossa.
Aí hoje eu, aí toquinha.
Vocês comentaram um pouco ali das casas, dos festivais, das casas que vocês tocavam no começo. Eu queria saber, me explicar um pouquinho assim, como é que era, que era esse cenário do rock naquela época, em que cenário vocês surgiram e o que que vocês, não sei, o que que foi de diferente, assim, para além das calças, o que que foi de diferente dentro daquele cenário? O que que a gente tinha e o que vocês representaram ali depois?
Cara, eu vejo que a gente viveu muito um cenário, a gente viveu como público, o cenário aqui muito paulista, mas que também estava acontecendo no Brasil inteiro, que foi esse cenário do hardcore, né? Meio underground, que onde surgiram bandas lá no começo, né? O Hey Team, aí o CPM, aí teve a leva que vem, que trouxe a Fresno, que também é meio ali da mesma época do NX, que são bandas que vieram meio na mesma fase. A gente viveu muito esse cenário indo em shows, indo no hangar, assistindo shows em casas que não existem mais, que eram uns buracos velho que a gente ia assistir show. A gente viveu muito essa fase, acho que elas, com certeza, esse cenário underground dessas casas, desse circuito de bandas, muitos festivais que tinham muitas bandas independentes, acho que eles serviam muito pra gente se injetar de vontade de viver aquilo também, porque foi a nossa adolescência. A gente viveu a nossa adolescência indo em shows, indo em festivais, e foi muito gostoso, assim, pra gente. Quando a gente sente que teve um boom que levou muitas dessas bandas do cenário underground pro mainstream, né? Por exemplo, eu lembro quando o NX assinou com a Universal, uhum, pra ele lançar o primeiro, né, o disco, que levou eles pro mainstream. A Fresno, a mesma coisa. Uhum. Então, esse movimento, a gente via que ele virava um movimento de ascensão. Tinham bandas que conseguiam passar do underground e chegar num público geral. A Restart, eu acho que a gente viveu talvez uma das últimas que a gente se lembra, assim, né? Uhum. Porque também a gente não acompanha mais, mas a gente viveu a fase sucessora desse hardcore que vem um pouco do NX e tal, que foram as bandas que a gente se inspirou. Aí a gente passou por muitas das mesmas casas, que uhum, agora não existem mais. Tipo, eu lembro que pro NX a casa de shows icônica pra eles, acho que é o Hangar. Pra gente foi a Tribe House, que uhum, era um lugar que tinha mais um senso de matinê, que era uma galerinha que hoje também não existe mais. Uhum. Mas a gente viveu um pouco não é a evolução, mas a próxima geração desse cenário meio underground que a gente tocou. Uhum. No circuito de todas as casas de São Paulo, tocamos em muito...
E acho que foi um encerramento de um ciclo, né?
Isso.
O rock barra hardcore barra... Uhum. Acho que ele vive na gente, não só na gente, na Restart, mas a Restart, sei lá, o Cine, outras bandas que são os sucessores dessas que o Koba falou. E aquilo encerra um momento musical, inclusive por conta da internet, da forma, uhum, como a internet muda tudo, o consumo de música muda completamente. Então, a gente foi talvez parte dos últimos artistas que ainda conseguiram vender CD, uhum, porque essa era a forma como o mercado consumia música. Aí tem aquele ato ali de 4, 5 anos que ninguém sabe como as pessoas vão voltar a consumir música, uhum, se a pirataria é a única coisa que vai existir. O streaming começa, uhum, a chegar como uma luz ali, uma possibilidade. Então, eu acho que a gente vive meio a última onda de uma forma, uhum, de fazer.
Nossa, é verdade.
E aí, depois disso, você tem os novos artistas que já nascem num lugar destruído algumas, uhum, coisas e florescendo outras coisas novas. Eu acho que a gente foi aquele último... A última corrida de um formato que hoje já não existe. Eu digo um formato de estratégia de marketing, um formato de consumo, sim, um formato de show ao vivo. Uhum. Eu acho que a Restart e os nossos pares ali foram essa última onda desse formato antigo. E aí, a partir daquele momento ali, 2010, 2011, 2012, você tem a construção do que a gente vive hoje. Que é o streaming, que é a lógica de festivais, uhum, que é o underground perde muita força, especialmente falando de rock. Então, você tem uma reconstrução agora, falando de São Paulo, que é onde eu conheço, de casas midstream, né? Você tem o Cine Joias, o City, uhum, Lights, o Cine Cortina. Uhum. Você está começando a florescer de novo, mas você tem um hiato grande em que essas casas não se sustentam mais. Você não consegue mais ter uma casa de 800 pessoas, 600 pessoas. Uhum. E isso é um lugar meio sombrio durante um tempo, que prejudica, inclusive, bastante a lógica de banda. Tem uma coisa de consumo. Quem determina o que vai acontecer nas próximas coisas é a gente jovem. Uhum. A gente fica velho e fica reclamão e acha que a gente domina alguma coisa. E quem determina o que vai ser consumido é a molecadinha. Sim. Uhum. E a molecadinha foi ouvir outra coisa, uhum, durante um tempo. E é legal ver essa retomada do rock, que tem a ver um pouco com a nostalgia, mas tem a ver também com um monte de bandas, de artistas novos, uhum, que estão vindo. E a gente fala muito disso, inclusive, de, pô, é maneiro você começar a sentir... Que você já vê uma molecada de 13, 14 anos se interessar de novo, pô, quero, sim, ter uma banda.
Sim.
Uhum. Porque isso, o foco mudou. Uhum. O sonho era diferente um pouco, uhum, nos últimos anos. Uhum. E a gente acha muito legal, fala, pô, tomara que a gente consiga contribuir um pouco pra essa nova molecada, de ver uma banda tocando e fala, pô, isso é legal. Como a gente, uhum, viu as bandas que a gente gostava, uhum, há 20 anos atrás, falou... Quero fazer isso aí também. Como é que faz, sabe?
Na época, vocês tinham consciência, assim, dessas transformações? Vocês percebiam, ah, esse mercado tá mudando? Ou mesmo a sonoridade do rock, vocês tinham uma consciência de que tava indo pra outro lugar? Ou foi uma coisa meio... foram sendo levados?
Pode falar.
Eu acho que de sonoridade... não era nenhuma percepção no sentido de, ah, isso aqui não rola mais, vamos fazer outra coisa. Uhum. A gente era o jovem. Uhum. Então, a gente era o público que estava ali meio determinando o que era a próxima coisa, ao mesmo tempo em que a gente estava criando a próxima coisa, não com a consciência do, ó, estou aqui inventando uma nova roda, mas com a juventude, que é você estar com a cabeça mais aberta, você escuta outras coisas. Então, eu acho que a nossa diferença, por exemplo, de som do NX, da Fresno, do CPM, dessa outra geração, é que a gente vai buscar e vai beber um pouquinho mais do pop punk, que é um outro lugar, que sai um pouquinho do hardcore, que sai um pouquinho do emo-core.
É o pós-hardcore ali, né? É. Que vem as bandas tipo o Blink, que na verdade, aí depois o Fall Out Boy, que já traz um pouco de... Mas eu acho que tem uma coisa que você tava falando, quando você tava falando, cara, teve uma diferença nisso tudo, que eu acho que fez a gente... As pessoas enxergam a Restart como um fenômeno de fãs, e isso tem um motivo que eu acho que foi bem... A gente apareceu ali no começo das redes sociais. Uhum. Era um conceito que não existia antes, né? Tipo, a gente usava a internet de outras formas. De repente tinha o Orkut lá, que a gente usou muito o Orkut como um senso de comunidade. Uhum. Tinha as comunidades, a gente conseguia gerar um senso coletivo e uma conversa coletiva que eu acho que fez as pessoas se aproximarem num movimento.
Sim.
As redes sociais foram muito importantes pra gente conseguir gerar uma comunidade além de uma fan base. Não, cara, eram pessoas que viviam um coletivo juntos e tinham uma história. Então, as redes sociais, acho que pra gente, ela foi um divisor de águas, porque a gente, e na época, como uma banda que tava vivendo um circuito totalmente dependente, e a gente não tinha dinheiro, não tinha pra conseguir atingir o mainstream, o que que a gente tinha? A internet. E a gente viu as redes sociais ganhando, assim, cara, a gente pode usar isso pra conseguir falar com muita gente.
Sim.
E a gente trabalhou muito pra que isso acontecesse. A gente tinha como é que faz? Agenda de o que cada um ia postar todo dia pra gente conseguir falar com as pessoas. E pra gente conseguir chegar nelas e conseguir conversar. E saber o que que é. Então a gente tinha uma troca muito real time com nossos fãs, com as pessoas que seguiam a gente. A gente lançava uma música, sabia o que que as pessoas achavam, a gente conversava sobre isso. A gente tinha um feedback muito direto com os nossos fãs. E eu acho que isso ajudou muito a gente a construir uma relação muito viva, que é uma coisa que se mantém até hoje. A gente fazia muito vlog, era uma coisa que na época, hoje você fala vlog, é uma coisa, pô, todo mundo vai... Na época era uma novidade você poder acompanhar o dia a dia de um artista sentado ao lado dele, você poder assistir no YouTube.
E essa é uma troca de mercado, de visão de mercado muito importante, que é o artista inalcançável pro artista hiper alcançável. Uhum, e que a gente vive hoje o pós disso, que aí é o artista existindo dentro da sua casa, e você acha que, né, que aí é a distorção até um pouco dessa lógica. Mas a gente é uma primeira geração, talvez, que tem essa percepção de que, ó, o artista é inalcançável, que você não consegue falar, que só existe na televisão, isso aí não é mais o que as pessoas... Uhum. Querem consumir, as pessoas querem poder palpitar na tua música, elas querem poder comentar e falar que elas ficaram putas, que não conseguiram tirar uma foto ou fizeram alguma coisa. E a gente tem essa percepção, talvez não tão estrategicamente, né? Estamos aqui falando, mas era uma percepção viva. Uhum. Tipo, não tem como a gente ser inalcançável, não é o que a gente quer. A gente quer criar o laço com as pessoas. E aí tem essa ferramenta que é a internet, que ninguém entende ainda direito.
Ninguém
tem. O que isso significa, mas ó, isso aqui dá pra usar. O que que a gente consegue fazer com isso, sabe?
Mas imagina o salto. Cara, o salto de... Antes da rede social, um artista, ele não conseguia saber o que que o fã tava achando do trabalho dele. A não ser no show, a não ser assim, né?
Até lançar o disco.
Até lançar o disco, ou as críticas. Era uma coisa que ficava muito engessada a relação. Uhum. Imagina, né, na época que isso surgiu, que hoje é super normal, o poder que tinha pra gente conseguir falar diretamente e rapidamente com as pessoas que seguiam a gente, né? Isso foi muito importante pra gente entender o que o nosso público esperava e o que que a gente queria... falar como mensagem pra eles e o que... como é que fala? o que chegava, o que, que tinha, gerava empatia com eles. Uhum. Isso foi, meu, foi uma virada muito grande, acho, para a indústria no geral, né? Uhum.
Vocês esperam, quando vocês começaram a fazer isso, por exemplo, agendar quem cada um vai falar, e aí os fãs começaram a retornar, vocês esperavam a repercussão que foi, assim, o estrondo que foi, a movimentação dos fãs na casa, seguindo? Vocês esperavam isso?
Acho que esperar a gente não, assim... Por exemplo, o episódio lá da Paulista, do Puta Falta de Sacanagem, ele foi uma surpresa, né? E talvez ali tenha sido a maior surpresa nossa de entender o quanto o digital, o online, ele podia atingir barreiras offline, uhum. No mundo físico que a gente não estava acostumado na época, né? E ele foi um divisor de águas pra gente, de a gente entender que, na verdade, a gente não tava movimentando só pessoas online, a gente tava movimentando pessoas offline, né? E cara, isso... Você fez uma pergunta que era muito boa.
Da repercussão, quando vocês começaram a pensar nesse planejamento digital, sim.
Então, aí foi... a gente teve essas surpresas, assim, no caso da Paulista e tal, por conta disso, assim, a gente... Trabalhava por isso. A gente trabalhava muito ativamente para manter uma comunicação ativa com os nossos fãs. E isso online, mas até então, naquele momento, também era uma... Tanto que esse evento da Paulista, que gerou os memes e tudo, ele foi um... Ele gerou tanta repercussão porque foi um dos primeiros eventos que transcendeu a barreira do online para o offline. E isso foi... Cara, tá bom, então... Tem uma coisa acontecendo na internet que a gente precisa prestar atenção, né? E pra gente também foi assim. Então, a gente trabalhou muito por isso, mas óbvio que teve uma surpresa quando a gente viu isso se transformando em um movimento físico real, né? Uhum. Até nos shows uhum. e tal. Então, foi... A gente, apesar da gente trabalhar muito pra isso, o resultado, quando começou a vir, foi muito legal. Foi muito transformador a gente entender que o online tinha tanta força... Pra movimentar uhum, as pessoas, né?
Uhum. Em que momento vocês perceberam, talvez seja nesse, você falou agora que esse é um episódio marcante, em que momento vocês perceberam agora a gente tá famoso? Agora a gente realmente bombou.
Eu acho que a percepção de fama, ela parece... Você tem o baque menos no trabalho em si, uhum. no show... E mais em como isso afeta a sua vida pessoal, uhum. né? Porque... Eu acho que, na minha concepção, você é famoso no sentido celebridade quando isso extrapola os limites do, uhum. do que você tá fazendo. Então, uma coisa é, pô, o show tá cheio. De repente, a gente levava 800 pessoas. De repente, era 1.500. De repente, a gente tava fazendo... A gente fez o primeiro show no Tom Brasil. Ali era, sei lá, 4 mil pessoas. Aí você começa a fazer shows... É para grandes multidões e tal. Isso tem uma percepção profissional que é, pô, isso aqui deu certo. Mas é diferente de quando você tá, sei lá, você vai no shopping. Tem esse momento em que você... Ah, legal, fiz esse show para 50 mil pessoas, animal. Deixa eu ir lá comprar um negócio no shopping. E aí você... e aí você entende que isso extrapolou a lógica da música. Ou as pessoas querem tá perto de você... Porque elas são só suas fãs, porque elas foram no show e se identificaram e tal. Então, eu acho que o episódio da Paulista tem um pouco esse poder. E eu imagino que cada um de nós talvez tenha isso individualmente, como algum momento em que você olha e você fala, putz, a vida mudou. Uhum. Tipo, agora, talvez eu não possa ir nesse lugar mais esse horário. Uhum. Ou eu vou, mas eu vou ser assediado em algum nível. Uhum. As pessoas vão tirar foto... Pensa também que era outra época no sentido de fotos, né? Uhum. Hoje em dia se fala, todo mundo tira foto, todo mundo tem um celular com uma câmera. Uhum. Há 15 anos atrás...
Hoje tá todo mundo meio preparado.
Exato! Há 15 anos atrás essa relação ainda era um pouco diferente. Então era um outro tipo de approach, era outro uhum. tipo de conversa. Mas eu acho que essa época, assim... O VMB também, que é a premiação que a gente...
É verdade, né?
Ganha os 5 prêmios na noite... Uhum. Porque isso repercute muito para as pessoas olharem quem são esses artistas que eu não conhecia até ontem, que de repente abriram um voto popular e eles uhum. ganham. Mas quem são essas pessoas que estão votando? Uhum. Esse lugar que a gente está falando, que era ainda muito irreal, Ah, você tem um número X de plays ou de comentários no seu post lá na época. Mas o que, que é isso? Uhum. Ninguém entendia, ninguém conseguia mensurar como isso... Essas pessoas existem no offline? Ela vai sair da casa dela e vai lá na porta do negócio te ver? Ou ela é só um comentário nessa tela aqui, sabe?
Vocês eram muito jovens, né, quando isso aconteceu. Eu queria saber, e provavelmente essa fama, essa celebridade veio, tem coisas boas e ruins. O que, que vocês avaliam, o que, que foi bom e o que, que foi ruim ao ter, quando jovem, esse tipo de repercussão?
Eu acho que ninguém tá preparado pra, tão jovem, pra... Ninguém tá preparado, acho que, pra essa vida super exposta. Uhum. É uma coisa que mexe muito na sua relação com o dia a dia, né? E pra gente, assim, óbvio, tiveram muitas coisas muito legais. Acho que o começo disso, a gente se divertia muito, assim, tipo, a gente achava super legal o fato das pessoas reconhecerem a gente na rua. E acho que a TV amplificou muito isso. Quando a gente foi pra TV, né, que ainda era e né, ainda tem um poder gigantesco no Brasil de atingir regiões que a gente não chegava. E a gente começou a expandir pro fora do nosso nicho, né? E eu particularmente, também acho que tem, né, cada um viveu uma experiência muito particular com o fato né, de ficar famoso e tal, e de ter muita exposição na vida. Eu lembro que uma coisa que, pra mim, foi muito transformador, assim, no sentido de até não saber lidar com isso, era o fato de não conseguir mais ter uma vida normal, né, assim, de você poder ir nos lugares normais. Isso tinha, porque a gente tinha que ter uma preocupação não só com a gente, mas com tudo que envolvia. Quando a gente ia, vamos num restaurante, precisava de uma preparação pra gente ir no restaurante, porque, não porque, a gente quer ficar sozinho, não, porque poderia dar confusão. Sim. Os fãs sempre acompanhavam muita gente, então eles sabiam onde a gente estava, e era perigoso. A gente passou por momentos de, putz, quase pessoas se machucarem num shopping porque souberam que a gente estava lá, e aí muita gente veio, aí aquela coisa que não, né, extrapola a segurança. Sim. Mas eu lembro que, cara, isso é uma coisa que, tipo, teve um momento em que a gente não conseguia mais ir no shopping, e isso dá uma pirada na cabeça, até no sentido de, eu acho que pra lidar com isso, assim, você tem uma coisa que eu vejo como negativa nisso, o sentido de você perder um pouco o contato com a vida normal que as pessoas têm. E isso acaba te distanciando um pouco sentimentalmente, emocionalmente das pessoas. E hoje a gente vê que, sei lá, isso foi muito bom viver isso muito jovem, porque isso também gerou uma percepção nova de como interagir com isso hoje em dia. E de manter... Cara, teve uma coisa que aconteceu agora no Rio, que a gente foi pra lá, e foi muito legal, assim. A gente... Foi a primeira vez que a gente teve fãs que acompanharam a gente todo o momento em que a gente tava. A gente fez uma batelada de coisas lá. E teve um momento em que a gente foi pra praia, a gente foi curtir a praia, e eu não lembro da gente curtindo praia. Tipo, a gente foi muito pra praias, mas era raro os momentos em que a gente podia ir e curtir uma praia. Dessa vez a gente foi curtir um dia de praia, ficar ali, né, curtindo um sol. E tinha uns fãs que estavam acompanhando, que estavam ali perto e tal. E, cara, depois a gente pegou a praia e tal, os fãs nem ficaram, eles ficaram só querendo fazer parte ali. Depois, na hora da gente ir embora, eu sentei ali num quiosquinho com a galera, a gente ficou trocando uma baita ideia, assim.
Que legal.
E aí a galera contando do trabalho e tal. Então eu entendo que hoje isso também ganhou uma outra relação pra gente. Pessoalmente falando de cada um, a gente acho que também hoje sabe lidar, e aí cada um foi viver uma vida anônima, né? Nesses 8 anos, também foi importante, eu acho, aí eu tô falando de mim, mas pra recuperar esse cotidiano com uma vida normal, com uma vida que todo mundo tem. Isso foi importante para um amadurecimento emocional, assim, sabe?
Imagino que, assim, artistas que se tornam ídolos muito jovens, isso desde Elvis Presley, acabam tendo uma pressão para serem exemplos de comportamento também. Imagino que isso tenha rolado com vocês. Tem coisas que vocês tiveram que deixar de fazer por causa desse auge?
A gente tinha uma responsabilidade grande com as pessoas que acompanhavam a banda. E a gente tinha uma noção de que parte grande também dessas pessoas eram muito jovens. Uhum. Então, a responsabilidade, ela vinha no lugar de exemplo. Uhum. Do eu vou me portar aqui, uhum, publicamente da forma, de uma forma que eu passe uma mensagem que seja bacana para essa galera que acompanha. Porque, uhum, é minha responsabilidade. Uhum. Eu escolhi estar nessa posição. E, uhum, isso é importante. Quando você decide estar nessa posição, ninguém te obrigou a ser artista. Uhum. Claro. Ou a buscar o holofote. Ou, né, obviamente, a virada de celebridade, etc. É uma coisa que está fora do controle. Mas a gente tinha muito claro que a gente tinha escolhido estar nessa posição. E que, portanto, a gente tinha responsabilidade com as coisas, uhum, que a gente fazia. E, obviamente, isso traz um peso. E fez com que a gente tivesse que abdicar de coisas que um jovem adulto ali, uhum, que era o que a gente era, de 20, 20 e poucos anos, talvez fizesse. Uhum. Mas porque era parte do que a gente tinha escolhido. Então, uhum, olhando em retrospecto, isso talvez tenha pesado um pouco, porque a gente também era jovem. Uhum. É. E quando jovem, é difícil você ter essa clareza que eu tô falando agora. Ela não era tão presente o tempo todo. Então, às vezes, era mais pesado. Mas a gente tinha muito forte o cuidado com as pessoas que acompanhavam a banda. Porque isso nasceu num lugar muito genuíno. A gente, uhum, conhecia as pessoas. Parte grande dessas pessoas a gente conhecia pessoalmente. Porque a gente, uhum, vinha da época dos shows menores. Uhum. A gente sabia, às vezes conhecia a mãe. Às vezes conhecia, já tinha visto a avó. Uhum. Sabe essa relação? Então, o nosso cuidado era um cuidado pessoal, assim. Uhum. Uhum. Com o outro, sabe? E eu acho que a gente nunca... Isso segue hoje. A gente não almeja ser celebridade. Uhum. Em algum nível a gente é. E a gente foi muito lá atrás. Mas isso não é o objetivo da banda. Uhum. E esse lugar é importante. É uma virgulazinha importante. Porque eu vou continuar indo na... A gente continuou em algum nível fazendo isso lá atrás. Tipo, vou na padaria. Uhum. Eu vou pagar uma conta num banco. E essa proximidade com a vida real, ela mantém a sua cabeça mais emocionalmente no lugar certo. Uhum. Porque esse afastamento, como o Koba falou, te cria uma sensação que é muito solitária, uhum, primeiro, uhum, esse é o primeiro ponto, e que é muito irreal. Uhum. Porque, no fim, você é um CPF também. Claro. Por mais estrutura que você tem, às vezes é preciso ter, não é, né? É óbvio, você tem artistas e artistas, é preciso ter. Mas eu acho que essa relação com a vida que a gente tinha, porque nós fomos quatro, uhum, moleques que vieram de um lugar, uma classe média baixa, uma vida mais, uhum, legal, mas mais simples. E a gente não quis perder isso, uhum, em algum lugar. Isso sempre foi importante e isso trazia também esse senso de responsabilidade com o ser humano, não com a nossa imagem. Sim. E isso é diferente. Eu não posso fazer isso porque a minha... vou me queimar, vou, sim, parar de vender show, uhum, vou... Não, eu talvez não possa fazer isso porque isso não é um exemplo legal para essa molecada de, sim, 12 anos. Uhum. Eu tenho 20. Uhum. Então... Eu vou mostrar um negócio aqui, essa pessoa de 12 vai achar que a gente tá ali, isso não é a boa.
Sim.
E esse diferencial, emocionalmente, é muito importante. Tipo, a preocupação não só com a banda como produto, a preocupação real com o outro ser humano, sabe?
Agora, sempre que tem uma banda de meninos que faz sucesso, rolou isso com Backstreet Boys, rola com BTS, sempre tem o papo que, eles são pressionados a não assumir relacionamento. Tem que ficar solteiro porque solteiro vende mais.
Eu acabei de casar. Agora já.
Mas solteiro lá não rolava isso, então.
Solteiro, não sei mais isso, né? Acho que agora tudo vende, dependendo de como você faz, né?
Que nas redes sociais você não pode assumir relacionamento porque perde o engajamento.
Depende de como você assume, né? Tem casos e casos, mas...
A gente teve fases e fases também, né? Com a banda.
A gente, muito tempo... não assumiu relacionamentos no começo da banda. Mas assim, olhando hoje também, o que, que a gente achava que a gente estava fazendo? Com 19 anos, e são pessoas, todas as nossas ex-namoradas, nossos antigos relacionamentos, são pessoas que, acho que eu vou falar por mim, mas acho, uhum, que isso vai servir para todo mundo. São pessoas que a gente tem um carinho e que passaram por coisas com a gente ali, que era um momento muito maluco e sim, muito difícil. Você com 19, 20 anos...
Acaba envolvendo todo mundo ao redor de todo mundo.
Exato. E tinha muita coisa que a gente não sabia. Ah, isso aqui vai funcionar? Não vai funcionar? É melhor ser... Que nem eu falei agora há pouco. A gente veio, acho que ainda, na última onda de um formato antigo. Uhum. De um formato velho. Que era muito legal em alguns aspectos. E que era muito nocivo em vários outros aspectos. Pô, se a gente começar a falar que assumir relacionamento era o de menos. Pensar que há 20, 25 anos, 30 anos atrás, se você era um artista LGBT, você não podia fazer isso, uhum, dependendo uhum. do artista que você fosse. Isso era uma conversa que não existia. Então a gente pegou muito ainda influência de um formato nocivo. Sim. A gente topou várias coisas nesse sentido, como a lógica do relacionamento. Em alguns momentos a gente olhou e falou, putz, não vamos assumir isso. Mas a gente não segurava muito tempo, e aí a gente acabava assumindo, acabava saindo, acabava rolando.
Desculpa,
não, porque a gente era muito... Era muito difícil não ser humano, é muito difícil não ser humano.
Muito jovem, né?
E tem um peso ainda, assim, pensando... tem uma preocupação com a outra pessoa, que, né, assim, você vai assumir uma relação... Isso vai mexer muito na vida da outra pessoa. Não sei, a gente não sabe se é isso que a pessoa quer. Então tem uma coisa do tipo também... vamos manter esse relacionamento entre nós para que isso também... A gente não tenha que lidar com tudo isso e... Às vezes a pessoa é mais reservada, ela não quer...
Só que pensa essa conversa com 19 anos, com outra pessoa ali de 19, 18 anos. Um monte de criança. Vamos sentar aqui.
Já é difícil.
O que você acha que é melhor para a sua vida?
Não tinha muito essa maturidade.
Exato.
Vocês falam um pouco ali também sobre a saúde mental ali, sobre como é que ficava a cabeça de vocês. Vocês lidaram com muitas críticas... no cenário musical, né? Vocês falaram do VMB, eu lembro de notícias de que tinham sido vaiados, no Prêmio Multishow aconteceu a mesma coisa. Como é que vocês lidaram com esse momento naquela época e como vocês enxergam o que aconteceu ali hoje?
Pô, a gente, de verdade, assim, a gente sempre teve um foco tão grande nas pessoas que gostavam da gente, que gostam da gente. A gente recebeu muitas críticas de todos os lados durante toda a nossa carreira. Mas, de verdade, a gente recebe tanto carinho das pessoas assim que acompanharam a gente, que a gente ouvia as críticas. E chegou uma hora também que isso virou quase que um esporte. Assim, vamos falar. E a gente já meio que... A gente aprendeu, acho que, a ignorar críticas que não eram construtivas muito cedo. Porque a gente recebia muitas críticas, né? E tinham coisas que a gente ouvia e que a gente realmente considerava, falava, cara, legal, isso aqui é um ponto pra gente poder prestar atenção. Mas, no geral, a gente recebia muita tentativa de agressão, né? Gratuita.
Física, sim?
Não, agressão verbal. É isso, um hate, tipo, cara, entendi. Comentário. Uhum. A pessoa vai lá só pra xingar. E aí chegou uma hora que a gente disse, cara, vamos focar nos nossos fãs, nas pessoas que acompanham a gente. Que essas sim merecem a nossa atenção, né?
E a internet era um território também bem mais...
Sem lei.
Terra aberto, de ninguém,
né? Um pouco, mas era muito ainda os primórdios. Sim. Tipo, eu vou entrar aqui e vou xingar esse artista, mato, essa pessoa. O que isso significa?
Exato.
O que significa xingar o artista no Twitter?
O que significa? Olha, o poder que eu tenho agora. Tipo, eu posso chegar pra esse artista e falar... odiei sua música. Você não podia... Quando que você ia fazer isso? Você ia num show da pessoa e ia gritar lá... odiei sua música. Tá, agora eu vou poder falar pra esse cara que eu odiei a música dele. Às vezes nem odiei, mas eu tô aqui nesse lugar.
Eu tenho esse poder agora.
E é um poder que ninguém... As pessoas ainda não sabem usar, né? Claramente. Sim. A humanidade não sabe usar a internet ainda direito. Mas à época, isso era muito mais aberto... E eu acho que o VMB, por exemplo, que é uma situação que foi marcante, as pessoas marcaram muito as vaias como se aquilo fosse a representação da sensação do público. Uhum. E você tinha, tipo, 300 pessoas dentro de um ginásio. Uhum. E a gente ganhou 5 prêmios. Sim. Por votação popular. Então, comparativamente, a gente teve, sei lá, 2 milhões de votos. Uhum. E tinham 300 pessoas que eram fãs de outros artistas ali. E que estavam numa lógica de torcida de futebol. Que vale dizer, válida em algum nível. Uhum, A gente teve um erro logístico aquele dia, que a Restart fez um show pro VMB fora do VMB. Uhum. Então era uma transmissão que acontecia simultânea. Nos intervalos da premiação, a gente tocava. E a gente levou todo o nosso... Tinha uma cota de pessoas, de convites que você podia... como artista que a gente ia tocar, a gente levou uma plateia pra esse show. Essa plateia, que se não houvesse o show, estaria, de repente, no ginásio, na casa de show. Então, talvez a gente tivesse tido uma outra sensação se isso não tivesse acontecido. É que, óbvio, que a notícia que sai e ficou essa percepção... Só que se você analisa friamente, você fala, putz, como uma banda pode ser tão criticada se ela ganhou os prêmios de pessoas que gostam do trabalho dessa banda? Mas, obviamente, a vaia e a cena da vaia naquele momento tinha um poder midiático maior e se criou essa lenda como se a Restart fosse tão odiada. Isso é uma análise posterior, assim, meio... A Restart não foi tão odiada, assim. A gente foi muito mais gostada nesse sentido.
Só que agora, por algum
porque, né? Porque a gente tá vendo isso agora, inclusive, essa retomada do que a Restart representou, representa na vida das pessoas. Então, eu sinto que também o discurso de algo que é odiado, hoje a gente sabe o quanto o hate engaja. E hoje, numa versão de fake news, de ódio real e tal, mas é pensar que 15 anos atrás já era um pouquinho isso. Quanto o hate engaja e o quanto é importante você pôr o holofote nisso. E acho que a gente erroneamente pôs o holofote nisso também internamente muitas vezes. Porque a gente sempre teve muito mais apoio nesse mesmo lugar que eu falei, de gente que a gente conhecia, das pessoas que estavam ali com a gente... Pô, em todo show, em toda ação, em toda coisa. Muito mais isso do que efetivamente sentir a vaia como conceito ali de vida, sabe?
É, cara, como é que fala assim? Resquício emocional de tudo que a gente viveu. Eu tenho muito a parte boa. Não tem esse peso das críticas, assim. A gente teve, mas... E também tem, cara, também é uma discussão meio filosófica, né? Claro. Entre amor e ódio. O quanto essas duas não se batem. Então, mas o Pepo, é isso mesmo.
A gente sabe que tinha também um teor forte de homofobia nas críticas, né? Porque falavam da roupa, do cabelo, das músicas, sempre associando a uma questão de sexualidade de forma muito preconceituosa. Isso não só com vocês, com as bandas do Emocore, também com outras que surgiram depois. Na época, vocês já tinham essa consciência de que aquilo ali era uma crítica preconceituosa?
A gente aprendeu muito numa lógica de empatia. Nós somos heterossexuais, então esse tipo de agressão, ele atinge a gente de um lugar distante, né? Eu não sei como é sofrer uma agressão, uma homofobia, sendo uma pessoa LGBT. Mas a gente tinha um público muito diverso. E isso criou na nossa cabeça, mais do que a sensação com a gente, tipo, pô, se isso chateia a gente num lugar meio incompreensível, esse tipo de agressão e essa coisa gratuita, e nós somos artistas, a gente tá num lugar de pedestal, de proteção, de segurança, de privilégios, além dos artísticos, pô, imagina isso para uma pessoa que realmente vive essa realidade, que não tem todos esses círculos de proteção. Então, acho que isso criou na gente, inconsciente, um lugar... cedo um lugar de pô, a gente precisa fazer a nossa parte na medida do possível para proteger essas pessoas. E isso aqui não é crítica. Tipo, isso não é crítica. Crítica é você olhar e falar... Ah, não gostei da sua música porque eu acho a tua voz... Você canta muito assim, ou você toca muito assado. Vocês cantaram mal, vocês tocaram mal. Isso é diferente de você achar que o que eu sou é menor. Obviamente, isso é uma construção que os anos trouxeram. A gente estava em outro lugar de debate, de conversa. Essa pergunta não existiria 15 anos atrás em nenhuma entrevista. Ah, você acha que isso é homofobia? Não era um papo. Era mais fácil a gente chegar num programa e a piada do viadinho, como a gente... viveu algumas vezes, porque era um outro momento. Então, eu acho que a gente aprendeu isso dessa forma que não é legal. E eu gosto de pensar que, em partes, a gente foi um ponto de alívio para essas para as pessoas que gostavam da gente e que enxergavam na gente um lugar seguro. Tipo, e não só na gente como ser humano, na comunidade que a Restart criou, às vezes entre eles mesmos.
Isso é muito forte.
Eu sou fã da Restart e o Kobo é fã da Restart. E aqui a gente tem essa turma em que tudo bem eu ser o que eu sou. Seja lá o que for. Sim. Tudo bem eu me vestir como eu me visto. Então, hoje a gente tem uma pauta de moda a gênero, por exemplo.
Que também não existia também.
Muito. Existe essa peça. Sim. A gente está em algum nível com uma peça que eu podia usar a sua blusa e você podia usar a minha. Isso há 15 anos atrás só não existia. Você ia numa loja e existia a seção masculina. Vai você, um menino, um homem ali, na seção feminina. A vendedora é... Mas por que você quer essa peça? Mas tem a calça pra você e tá ali. Então eram debates que pô, a gente tava muito pra trás. Uhum. E que, não consciente, mas por ser o que a gente era e por ter tido a possibilidade de ser o que a gente era, eu acho que a gente... possibilitou que as pessoas fossem o que elas eram também. E isso tem uma força pessoal e uma força ali social para esse ciclo que foi muito importante.
Uhum. Eu acho que isso acabou gerando uma coisa que a gente vê muito na nossa base de fãs, que é esse senso de comunidade mesmo. Uhum. As pessoas têm muito isso de viverem, né, um ambiente muito livre. E para a gente foi muito importante, acho que a gente também... viver esse tipo de situação, de ataques, pra gente também foi importante entender que aquilo era um ataque, vinha com um nível de violência muito grande. E, e a gente entender isso e gerar empatia por tá. Então isso realmente fere, né? Não é isso porque né, a gente nem tá nessa posição. Mas eu acho que foi muito importante pra gente gerar uma empatia e entender... uma parcela do quão violento isso é para quem recebe esse tipo de ataque. Uhum. Né? E foi importante mesmo.
Como é que vocês, naquela época, assim, como é que era a interação entre vocês? Como é que eram, vocês falaram assim, consenso, né? Como é que eram as discussões? Como é que eram vocês brigavam muito?
a gente já brigou bastante, mas vivemos... A gente se conhece desde os 13, 14 anos de idade, né? Porque a gente começou ali, estudou junto, primeiro beijo, tudo. Então a gente já viveu mais junto entre nós quatro do que talvez com qualquer pessoa, né, da família.
A gente tem um casamento.
Um casamento. Né? Então a gente teve muitas fases, né? De concordar com tudo, todo mundo concordar com tudo. Putz, agora a gente não concorda, como é que faz? A gente teve muitas fases, como, né? Teve momentos... lindos, momentos difíceis, onde a gente precisava tomar decisões onde a gente não concordava, né, os quatro juntos, mas a gente sempre dava um jeito. A gente sempre teve uma coisa muito forte entre nós, que a gente precisava chegar num consenso unânime entre os quatro, né, tipo de... A gente sempre fez isso de uma forma, cara, tá, não tá funcionando pra um, tá, então não vai funcionar pra todo mundo, vamos ver o que a gente faz pra todo mundo, pra gente chegar num consenso entre nós quatro. Mas também quatro meninos, também adolescentes. A gente teve um momento de tudo.
Mas e como foi, por exemplo, quando vocês decidiram... olha, a gente precisa fazer esse ato, a pausar a banda. Como é que foi esse momento para vocês? Todo mundo concordou? Qual foi o tipo de discussão que vocês tiveram entre vocês?
Foi uma conversa, né? Assim,
fim de um relacionamento.
Foram várias assim, conversas. Cara...
Foi tenso.
Pior que não, as pessoas... né? Porque quando você fala, terminou... Tá. Mas pra gente, a gente já tinha vivido momentos ali... A fase final ali da Restart, antes da gente começar, a gente já tinha vivido momentos onde a gente tinha discutido de... Pô, vamos gravar uma música, a gente não gosta da música, né? Discussões normais de uma banda. Mas a gente tinha passado por uma fase, e a gente tava muito, assim, zelando pela nossa amizade. O motivo pelo qual a gente decidiu até dar uma pausa foi muito em respeito à amizade que a gente tinha construído em Canoa. Cara, tô a fim de viver coisas, eu tô a fim de viver outras coisas. A gente terminou a banda muito em paz com nós quatro, assim. Foi um momento que a gente tava muito bem. A gente tava querendo voltar a ser muito amigos. E isso foi importante. Até a gente... pausar a banda ali, a gente passou um período ali muito recuperando a amizade, fora o peso de trabalho, das coisas que a gente precisava, muitas decisões. Foi muito importante. Então, a pausa, ela foi um consenso também geral. Uhum. E foi muito em paz. A gente teve uma conversa muito madura no sentido de, cara, vamos respeitar o que cada um quer viver nesse momento. E a gente estava muito bem entre nós quatro. Não teve essa treta toda.
Aquela conversa
Não, a gente não brigou. Não, a gente continuou. Acho que quando a gente terminou a banda, foi, a gente voltou a ser amigos de um jeito que a gente fazia tempo que a gente não era. Porque a gente tinha muita coisa pra resolver junto e tal. Quando a gente pausou, a gente viveu um momento muito inocente ali entre nós quatro, de amizade. Então foi... Não teve... Essa baixaria toda, não.
A gente estava falando mais cedo, no começo, sobre como o rock está fazendo um movimento de retorno, né? A gente deu dados recentemente de que de 2022 para 2023 o rock teve um crescimento absurdo assim nas plataformas de streaming. Vocês, durante esse ato, continuaram trabalhando com música, tão por dentro do cenário? Eu queria saber a opinião de vocês. No cenário que a gente tem hoje da música brasileira... Enfim, até fora do Brasil. Vocês acham que é possível hoje surgir um movimento de rock jovem e ultra popular como foi o rap rock?
Nossa, boa pergunta.
Eu acho que... A minha percepção é de que o rock como movimento, falando Brasil, né? Tá passando um pouco por um momento de pacificação. Uhum. Porque o rock, diferente de alguns outros gêneros que conseguiram formar esses movimentos muito fortes e tal, o rock teve essa dificuldade, como a gente viveu inicialmente com bandas mais antigas, que é artistas mais antigos renegarem um pouco, ou se não renegarem, mas não quererem se aproximar dos novos artistas. E você tem, no sertanejo, por exemplo, o inverso disso, que artistas...
Os caras se ajudando, né?
Se juntam. Pô, eu sou muito fã do Zezé de Camargo, eu tô começando agora, e eles vão lá e gravam DVD e faz feat e tal. Porque um movimento precisa de renovação do mesmo tanto que ele precisa dos ídolos antigos. E o rock, a gente sentiu isso muito no começo, que era um lugar do... O novo não era, não sei nem se não era entendido, não era levado como... A gente não é da mesma turma. E isso foi uma percepção muito burra dos atores do rock naquele momento, a gente incluso em algum nível, né? E eu acho que a minha sensação é que esse momento agora de nostalgia, em que bandas estão reativando, em que outras bandas estão conseguindo, como a gente falou da Fresno, que segurou o B.O., do rock, do emo aí meio que nas costas, sozinha durante anos, estão tendo momentos agora apoteóticos e tal. E acho que também a galera um pouco mais velha, um pouco com a cabeça mais no lugar, um pouco entendendo mais essa lógica, a gente tem visto esse movimento de união de gerações, e eu acho que isso é muito importante para que uma nova geração se sinta confortável de ter uma banda de novo.
Sim.
Porque o que a gente precisa é que gente jovem queira ter bandas de novo, nesse sentido. Queira tocar rock, queira fazer o funk, o trap, o pagode, o sertanejo também, mas que a gente tenha uma parte da galera que fale, pô, eu vou comprar uma guita e vou juntar com o meu brother aqui, ou com a minha amiga, ou com o que quer que seja, e a gente vai ter uma bandinha. E essa banda, que vai trazer o público novo, tem que ser bem recebida por nós, por exemplo, que agora já somos velhos, pelos mais velhos, tipo... Pô, que legal que você faz isso aí. Talvez não seja a mesma coisa que eu faça, mas se é, se você tá aqui dentro do gênero, por que não, de repente, a gente fazer junto? Ou se não faz junto, no mínimo, por que não, galera? Escuta isso aí, isso aqui é maneiro. Então, eu tenho uma percepção otimista de que os atores do rock agora, os bem velho, os não tão velho, os veinho, tá, igual a gente, que são pessoas que estão mais nesse lugar. E que estão mais abertas à possibilidade. E acho que isso é um baita sinal. Porque aí você começa a ter festival, como a gente está vendo, isso não tinha. Era raro. A gente tocou pouquíssimas vezes com bandas
de rock,
bandas de rock que eram mais antigas. Não necessariamente por causa dos artistas, mas às vezes porque as próprias curadorias tinham esse preconceito. Tipo, eu vou pôr o Charlie Brown com a Restart, pô, você devia ter posto o Charlie Brown com a Restart, porque são, é importante que a molecadinha conheça, que gosta da Restart, conheça o Charlie Brown, né? E que o público do Charlie Brown possa ter a oportunidade de gostar, às vezes, da Restart e tal. E acho que isso agora tá acontecendo. Você tem esses festivais que estão rolando, porra, tem a Fresno tocando com o Detonauts, tocando com o CPM, tocando com o Charlie Brown, e aí tem uma banda, sei lá, tem um festival que vai ter, que tem o Cine, que tem o... Isso é legal, porque isso fortalece. Então, acho sim que temos a possibilidade de florescer isso no coração dessa molecada. A gente precisa de gente nova tocando uma guitarrinha, entendeu?
Tem uma coisa legal que eu vejo que está acontecendo, que o rock, ele é muito cíclico também, os gêneros que transitam como mais popular, ou, né? O rock teve um momento que foi totalmente o gênero mainstream, né? Ali nos anos 80, 90, eram bandas de rock que eram os maiores artistas do mundo, né? E tinham outros gêneros, mas a gente teve bandas gigantescas que... Ele era a música mais difundida, né? Nas rádios, a gente teve esse momento. Depois ele passou por um momento mais nichado, né? Que a gente tinha um segmento de pessoas que curtiam rock, os roqueiros, e o pop passou a ser um né? Eu vejo que agora a gente tá vivendo um momento que o rock, ele tá invadindo bastante outros gêneros. Você vê artistas de pop como a Olivia Rodrigo, que lançou um disco que tem vários, né? A gente vê o Post Malone, que tem um show que tem muita pitada de rock. A gente tem... Você vê que ele começa a invadir de novo alguns gêneros e também acho um bom sinal de que talvez a gente veja o rock voltando a ser um gênero mainstream, não nichado, né? Porque aí tem muitas coisas acontecendo para que isso realmente aconteça desse jeito. Mas isso eu acho um bom sinal. A gente tem visto muitos artistas de outros gêneros trazendo o rock para dentro, né? Trazendo, e acho que isso é um bom sinal mesmo, assim.
É isso, então fica essa mensagem aí pra quem não tem banda.
Montem bandas. E deem valor e espaço, porque tem, eu tô falando de bandas que não existem, mas você tem um monte de gente fazendo rock também, ou brincando com o rock nesse lugar. Então vamos ouvir novos artistas, vamos buscar novos artistas nesse lugar hoje em que você tem um trilhão de músicas, de novidades acontecendo. Isso é importante, se você gosta de rock, ou se você se relaciona com rock, com pop rock de alguma forma, vá buscar novos artistas, vá no show dessas pessoas.
Incentivar.
Compre o merch, dê o streaming, sabe? Porque isso é importante. A gente fica às vezes reclamando, ah, mas agora só tem espaço para XY. Tá, mas e o quanto você tá tirando sua bunda aí da cadeira, indo lá ver a banda que você curte ou que você gostou, comprando um ingresso para dar uma fortalecida? Então acho que tem muito... A gente precisa valorizar os artistas que estão rolando e incentivar para que a gente tenha mais artistas que saibam falar a linguagem nova, que saibam mexer com essa revolução que aconteceu e que falem, comuniquem com a molecada, sabe?
Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa enxurrada de festivais que a gente tem, assim, que eles todos estão prestando atenção muito no público brasileiro. E, cara, cada vez mais a gente tem no espaço para poder botar os nossos artistas, né, aqui do Brasil como headliners desses festivais. E isso é importante pra caramba, porque a gente tem artistas incríveis aqui, não só do gênero de rock, mas que a gente precisa apoiar, a gente precisa ir curtir, né, no festival, precisa lotar os nossos artistas, né, porque isso vai abrindo espaço pra gente criar uma comunidade musical mais viva, e as bandas precisam muito disso. Então apoiem as bandas, que ainda é um movimento que a gente... que ainda precisa de muita força ativa das pessoas que querem ver mais artistas assim.
É isso. Gente, o papo foi incrível. Obrigado demais. Infelizmente, falamos um monte. Adorei, adoramos. Pra quem quer rever algum trecho ou indicar pros amigos, a conversa vai ficar disponível no G1, no YouTube e nas plataformas de áudio, em vídeo e em podcast.
Show de bola.
Obrigada.
Valeu, gente. Obrigado, Carol. Obrigado, Ju. Que pode me salvar. Eu vou